Radio Terre Nova.
Boa noite, tempo de antena para o Falar Claro na Terra Nova, programa de quinta-feira, dia 7 de novembro, com o António Pinho e o Manuel Rocha Carneiro, como é de resto habitual, até perto das 8 horas. Hoje começamos pelo Manuel Rocha Carneiro.
Encontrei uma preta que estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi a lágrima com todo cuidado, no tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei-a de um lado, do outro e de frente, tinha um ar de gota muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tais. Ensaiei a frio, experimentei ao lume, de todas as vezes deu-me o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio, água quase tudo e cloreto de sódio.
Tivemos o prazer de o ouvir, a abrir o programa, Rocha Carneiro. Começámos com música.
Com música, com uma boa música, que eu deixo ao critério dos nossos ouvintes, a interpretação da motivação para esta música, que é muito interessante. Em 1961, Rómulo de Carvalho, usando o pseudónimo António Gedeão, publicou um livro denominado Máquina de Fogo. Nesse livro, lá estava um pequeno poema, Lágrima de Preta. Anos mais tarde, o José Niza musicou este poema e o Adriano Correia de Oliveira, uma daquelas vozes ímpares da nossa história musical, num LP Cantaremos, de 1970, incluiu exatamente esta música. Esta música que nos remete para um tempo em que não era o ritmo que determinava se gostávamos ou não das canções, se davam para abanar o capacete. Era preciso que as músicas trouxessem com elas uma mensagem, um poema, que valesse a pena ouvir, tentar compreender, etc. E era um tempo em que não se estava proibido de usar certas palavras, as palavras usavam-se, porque não é que o regime o permitisse. É que cada um tinha que ter para si próprio e dar a si próprio a liberdade de os usar. Porque a verdadeira liberdade é aquela que nós damos a nós próprios, que nós conquistamos vencendo as nossas relutâncias e os nossos medos. Não há ninguém para nos dar a liberdade. A liberdade é uma conquista do dia-a-dia. E os poetas são conhecidos por ser homens de liberdade. A Lágrima de Preta começa, não é? Encontrei uma preta que estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para analisar, o resto ouvirão com atenção na canção, mas termina assim. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio, água quase tudo e cloreto de sódio. Portanto, o António Gedeão, que era professor, pensou, de física num liceu em Lisboa, dá-nos já aqui, com 40 ou 50 anos de avanço, uma ideia que todos nós sabemos hoje, desde que houve o descodificar do ADN do ser humano, que se percebeu e que está aceite pela comunidade científica, que não existe tal coisa como raças. Em termos do código genético dos seres humanos, ter olhos em bico, ou ser mais escuro, ou ter mais esta tonalidade, ou o nariz mais assim, ou o cabelo mais assado, são detalhes tão significativos como falar como se fosse de Viseu, ou ser à moda do Porto, ou falar depressa como se fosse algarvio, ou outra qualquer característica que nos distinguem a nós, mesmo num país tão pequenino. Portanto, a questão da raça é uma que muitas vezes é usada para criar um evento político. A melhor das políticas e a melhor das ideologias e os melhores dos protagonistas políticos são aqueles que nos dão uma visão da sociedade como um todo. Quando nos começam a atrair para visões de grupos restritos, de pequenos grupos, de grupos identificáveis por características muito simplistas, nós estamos geralmente a caminhar na direção de formas várias de populismo e precursores, digamos assim, de pensamentos ditatoriais, não é? Quando começamos por coisas muito simples, como, sei lá, eu sou judeu, tu não és judeu. Eu não sou judeu, mas tu és. Ou eu sou branco, tu és preto. Ou eu sou preto e tu és branco. Coisas muito sofisticadas, não é? Quer dizer, e portanto, quando começamos numa política que é feita na base destas pequenas coisas, nós estamos a diminuir não só a política, como a função dos políticos. Eu lembro-me que há uns anos, quando eu era mais novo e mais, como diz um amigo meu, quando era mais novo e tinha menos juízo, agora só não sou é mais novo, perguntei a um digníssimo deputado qualquer coisa sobre a sua representação da circunscrição, digamos, do distrito eleitoral de onde provinha. E a resposta que me foi dada foi que os deputados, a partir do momento que são eleitos, são deputados da nação. Ou seja, os deputados não representam os eleitores do seu círculo eleitoral, representam todos os portugueses. E cada um deles tem a legitimidade para isso. Aliás, cada um deles é escolhido e nomeado para isso. É escolhido pelo Círculo de Aveiro para representar, tão bem quanto possa, os eleitores do Algarve também. Ou do Alentejo, ou de Vila Real. É curioso, continuamos a falar Aveiro, Vila Real, etc., quando já desapareceram os governos civis e já não há distritos, e vivemos numa espécie de limbo da divisão administrativa do país, não é?
Um bocado esquisito. Os círculos eleitorais
acabam por ser, é a única coisa que subsiste. E então já não se sabe como falar.
Várias, se de futebol, por exemplo, claro, as federações, mas é verdade, já não são...
Eu comecei precisamente porquê? Porque neste momento assistimos e temos vindo a assistir, bom, agora 2 ou 3 dias foi o Web Summit, não é? Oh, somos todos muito modernos, pá, hoje até tivemos o nosso presidente a fazer de conta que fala inglês, por acaso fala muito bem, e então os portugueses tiveram que usar um intérprete em simultâneo para perceber o que é que o seu próprio presidente estava a dizer. O que eu achei fantástico. Gosto especialmente quando no nosso país os nossos governantes falam em línguas estrangeiras e mostram que valeu a pena o investimento que se fez na educação, não é? Os paizinhos deles e os professores fizeram. E portanto, o que eu queria assinalar hoje, em primeiro lugar, é esta questão, de facto, da balcanização um pouco ideológica a que assistimos com este novo Parlamento, não é? Estas eleições, o resultado destas eleições, que é termos pela primeira vez grupos e representantes que se assumem, que se declaram assumidamente representantes de pequenos grupos e não representantes de toda a população e toda a sociedade. Eu, pessoalmente, não gosto. Mas, pronto, por vistos, há gente que chega que goste para os eleger. Portanto, este foi o primeiro pensamento que me veio à cabeça, mas reforçando que há muitos anos que se sabe que nas lágrimas de todos os seres humanos há água e cloreto de sódio, mais nada. Pronto. Isto é, não sei se o Pinto quer comentar alguma coisa, mas pronto.
António Pinho, boa noite.
Sim, é óbvio que nós estávamos aqui em off a falar sobre a coragem, não é? Quer dizer, de publicar em numa altura de ditadura, por exemplo, não é? Determinados poemas e, de facto, a poesia, a sátira, eram áreas, de facto, muito dadas a estes atos mais arrojados, porque normalmente são subtis, não são claras. Há uma célebre brincadeira que se fazia, enfim, que se falava, né, quando foi a tourada, não é, do Fernando Tordo, não é, que passou na censura, não é, e há até um telefilme interessante português sobre essa situação da censura. em que no ano a seguir o coronel, que era da censura, está a analisar a letra do ano a seguir, ou, acho que foi no ano a seguir mesmo, creio eu, do e depois do adeus, e na verdade não vê lá nada que seja subversivo e tal. E lá o chefe dele diz, pá, veja lá que o ano passado arranjaram-me uma tourada, não é? Porque na verdade a tourada é que era subversiva, sendo aparentemente inocente, e depois do adeus, que era completamente inocente, acabou por estar na origem, não é? Ou no processo, não é? Do 25 de Abril, origem, naturalmente, não é? Na ação do 25 de Abril, e de facto, e estávamos aqui a falar sobre isso, e esta ideia, agora mais para a temática do racismo, etc., que, de facto, nós falámos aqui no último programa, e acho que todos os programas, se nós quisermos, vamos poder falar sobre isso, que é a marcação da agenda, aqui por um lado do LIVRE, não é? Que, enfim, que também falámos nisso já na outra semana, quer dizer, não é? Deixou cair a capa do moderado, que era o seu líder, e eu creio que ainda seja, não sei qual é que é a estrutura do partido, mas agora o Rui, que agora me escapa outro, o Rui Tavares, muito obrigado, o historiador, não, agora escapava mesmo aqui o Rui Tavares, enfim, apesar de algumas ideias mais radicais, mas era um homem culto e moderado, não é? Quer dizer, neste momento nós vemos que até já à esquerda, não é? Quer dizer, o Daniel Oliveira, a Fernanda Câncio, etc., quer dizer, já há picardias com a senhora, não é? A senhora Joacir, a senhora do LIVRE, não é? Portanto, que acusou o Daniel Oliveira de usar as armas da extrema-direita, etc., isto nos Twitters, não é? E depois escreve a própria senhora que não vou permitir comentários, que é para não sei o quê. Bom, chegou aqui, não é? Eu diria que o André Ventura, não é? Como se usa diz aqui na nossa terra, se não se põe a pau, ele vai ter que esticar um bocado o discurso para conseguir ser mais radical que a senhora, porque na verdade, ainda por cima agora, descobriram que o homem afinal não é assim tão radical como parece.
Por causa do Tesla. Lá dizia aquele famoso político, se não queres que saiba, não escreva, nem que seja numa tese.
É? Mas é uma coisa extraordinária, não é? Quer dizer, alguém, eu li esta semana, creio que era o Rui Ramos,
mas a dizer que é mais engraçada, afinal, que é, uma coisa é a ciência, outra é a opinião. Ali foi a coisa resolvida. Enfim, é uma tristeza, mas pronto.
Ouvi um governante sobre uma obra desportiva que estava embargada, não sei o quê e tal, e afinal de contas, como é que ia ser? Desporto é desporto, lei é lei, não é? Portanto, não vamos cá misturar estas coisas. E portanto, eu achei piada que o Rui Ramos escrevia que afinal, descobriram que o homem não é tão racista como prometia, não é? Portanto, é uma coisa extraordinária. Portanto, o André Ventura vai ter que provar, vai ter que mostrar que é racista a sério, que aquilo que teve acho que a tese ainda nem foi publicada, portanto, foi há 2 anos ou uma coisa assim, e ainda por cima uma tese aclamada e tal. Portanto, o senhor realmente tem aqui um problema qualquer com a... Ainda vai a Joacir usar a tese do André Ventura.
Vamos lá ver se não descobre ainda que aquilo foi inspirado por outra coisa qualquer, não sei.
Portanto, estes radicalismos e, de facto, eu ainda vou ter também...
Mas a democracia tem que ser encontrar campos de entendimento, claro, não é cobrar pontos.
E faz sentido eventualmente que... Eu, por acaso, eu acho que quanto mais abrangente for o espectro, não é? Mais pessoas se sentirão representadas. Claro. E à partida, portanto, lá está tendencialmente, tanto falamos da abstenção, etc., que estas opções deverão conduzir a uma diminuição da abstenção. Não é? Portanto, das duas uma. Ou votam sempre os mesmos e depois vão distribuindo os seus votos, não é? Ou então há pessoas que não votam porque não se sentem representadas. Não é? Agora, alargando o espectro, vamos ver, não é?
É preocupante quando vemos as caixas de comentários nos jornais online, começamos a ficar preocupados, a abstenção diminui muito, que tipo de representantes é que vamos para
aí? As caixas de comentários e não só, não é? Porque nas redes sociais, não é? As respostas da...
Quando um diz mata, outro diz fogo.
As respostas da senhora deputada, não é? São coisas a esse nível, muitas vezes, não é?
Mas é que as redes sociais funcionam muito com base naquilo que é a regra mais antiga do desenvolvimento humano, que é a lei do menor esforço. É que escrever dá trabalho. As pessoas já perceberam que interessante é tirar fotografias e mandar e tal e outras Sim. coisas. E, portanto, escrever mais que X caracteres dá trabalho. Então as respostas são muito curtas. E quando as pessoas só comunicam em respostas curtas, o caldo torna-se sempre. É sempre. Porque começa tudo a ser muito agressivo e muito curto e muito pouco burilado e pouco sociável e dá esse resultado. Mas, enfim. Pronto. Olha, estamos de acordo que estas coisas estão a mudar. Outro assunto que eu gostava de trazer aqui duas ou três opiniões é a questão sempre falada e sempre repetida, e parece que quanto mais se ignora a realidade, mais as pessoas falam destas coisas, da assistência na doença aos servidores do Estado. Agora houve um relatório do Tribunal de Contas que diz que a organização é viável, mas chama a atenção para o facto que não pode ser viável com uns a pagar e outros a mandar. Que este é que é o problema. Que é... E este problema entronca noutro mais grave, que é este conceito quase à Luís XIV que os nossos governantes têm todos, não excluo nenhum partido nem nenhum governo, de que o Estado são eles. Há um problema conceptual ao nível de alguns dos nossos políticos que não se sentem servidores de uma coisa maior que eles, que é o Estado. Para os nossos políticos, quando são governo, o Estado são eles. E por isso a afirmação do António Pinho, não é? De que uma coisa eram as leis, outra coisa era o desporto. Esta ideia de que existe uma coisa que é a lei, mas que são mais ou menos umas indicações e tal, de, pronto, facultativas.
A obra está aqui.
Pronto,
é o que interessa. Portanto,
é uma falta de gravitas, não é? De sentido, de seriedade da coisa. Um Estado é uma coisa mais séria do que a transitoriedade dos agentes políticos. Sempre pensei eu, mas por vistos, às vezes engano. Esta questão da ADSE é muito interessante, porque mostra bem como quanto menos as pessoas sabem, mais falam. Ainda continua toda a gente a achar que é um sistema de privilegiados, de que o Estado gasta imenso dinheiro. Não gasta dinheiro nenhum, ou seja, nem gasta sequer aquilo que devia. Nós estamos numa situação que é muito interessante, e explicar para os nossos ouvintes. A ADSE é um sistema de proteção na doença das pessoas que trabalham para o Estado e que têm um vínculo ao Estado. Começou no meio dos anos 60, vem para aí fora, e durante muitos anos a comparticipação dos funcionários, principalmente aqueles que tinham salários do meio da tabela para cima, cobria as suas despesas. Aqueles que tinham rendimentos abaixo de uma média, era o Estado que compensava. Muito bem. Tudo bem. A dada altura, vieram os problemas das crises, das troicas, das austeridades, os portugueses não compreenderiam e outros artifícios retóricos desses, ou vamos lá acabar com estas aposentações, mas para mim tem que haver, e esse tipo de lógica muito expedita que alguns políticos têm, sem profundidade, e começou-se a aumentar uma galopada de aumento do que eram as contribuições dos funcionários para esta organização, para esta estrutura, que era do Ministério das Finanças, chamada ADSE. Conclusão. Começou com o Ministro Teixeira dos Santos a legalizar um erro, que era a cobrança da cotização ser durante 14 meses em vez de ser 12 meses no ano. Portanto, uma coisa interessante. E acaba com esta brutidade dos 3,5% sobre o vencimento ilíquido dos funcionários. Ora, não é preciso pedir nada ao Tribunal de Contas, não é preciso saber nada de finanças, basta saber três ou quatro mínimas operações matemáticas da antiga escola primária, portanto agora do ensino básico, se as pessoas ainda souberem fazer contas, está claro, para, consultando os dados relativos a 2017, perceber que, mais ou menos, por beneficiário, a despesa mensal equivale mais ou menos 35 euros. Bom, isto quer dizer que quem desconta sobre um salário ilíquido de 1000 euros, paga o que gasta. Ponto final. Agora, quem desconta sobre salários mais baixos, não paga o que gasta. E é aí que entra o problema das isenções e do Estado, do Governo. Nós nunca sabemos se falamos do Estado, que deve ser uma coisa digna e tal. Ou dos governos são transitórios e uns são mais em direção ao céu e outros são mais em direção ao inferno, eventualmente. Portanto, quer dizer, na verdade, quem faz o papel de segurança social dos funcionários com salários mais baixos são os outros funcionários que têm salários mais altos. Bom, e, portanto, temos aqui um problema, que é uma estrutura que, na verdade, ainda é, provavelmente, a estrutura que mantém de pé toda uma rede de cuidados de saúde privada no país, e que sem esta estrutura que tem 1 milhão e 300 mil ou 1 milhão e 400 mil beneficiários, a generalidade das estruturas privadas de saúde desmoronar-se-iam, esta organização que tem esta importância, digo eu, é tratada como um mero mealheiro dos outros em que se mete a mão conforme dá jeito. E em que se paga conforme dá jeito. E em que se decide quem paga e não paga conforme dá jeito. E que tem sempre a solução de dizer às pessoas: ah, mas se não falta dinheiro, sobe-se para 4 ou 5%, ou 6, ou 10. Quer dizer, quando a loucura na governação é baseada na ausência de tal ética, tudo se pode dizer. O problema está em que nós não podemos dizer a pessoas que têm agora, que andaram a contribuir há 50 anos, por exemplo, para esta estrutura, sem estarem doentes, sem ter nada, e têm agora 70 anos, por exemplo, não se lhes pode dizer: olha, isto vai acabar, você dirija-se à Medis e à Medicare e faça lá um seguro. Porque, pura e simplesmente, se os meus caros ouvintes e companheiros aqui de programa forem consultar, nenhuma dessas estruturas de seguros de saúde faz seguros de saúde a pessoas a partir de uma certa idade. Como é normal. Porque aquilo são coisas para dar lucro. Não é? As pessoas esquecem-se de dizer isto. E, portanto, temos aqui um problema grave que vem da diabolização do funcionário público, não é? Como o mal da fita, o causador das desgraças todas do nosso país. Não é? O causador não é aquele tipo que estaciona numa linha dupla amarela e diz ao seu guarda: eu vou só ali no instante, enquanto estou aqui em dupla fila. Esse não é o causador de nada, não é? Mas o funcionário público que anda há 50 anos a contribuir para uma estrutura que vão levar à falência, esse já é um bandido. Mas pronto. Isto leva a quê? Essa tal diabolização do funcionário público, que começou há bastantes anos, leva a uma série de coisas más e negativas. Uma é esta, uma grande estrutura, imprescindível para o funcionamento do sistema de saúde no país, porque esquecemos de uma coisa, que é estes funcionários não só pagam para esta estrutura, como a seguir, quando se dirigem aos organismos do Serviço Nacional de Saúde, voltam a pagar. E contribuem com o seu IRS para a manutenção da estrutura do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, temos pessoas que contribuem duplamente para o erário público. Mas, no entanto, como deu jeito fazer deles uns bandidos, isso depois tem outras consequências, que é, bom, se uns são bandidos, são todos. E tivemos, nos últimos tempos, uma sucessão de agressões impunes, por exemplo, a professores, que mostram bem, a professores, a bombeiros, enfim, quer dizer, é preciso saber que os mais desfavorecidos ou mais marginalizados da sociedade nunca percebem quem é o inimigo. Acham que o inimigo, muitas vezes, são aqueles que estão lá mais perto. Não, isso são as pessoas, isso chama-se as pessoas que estão a jeito. O professor, a enfermeira na urgência do hospital à entrada das urgências, o bombeiro, se calhar o polícia sozinho, coitado, que vai a dar a volta a ver se está tudo bem. É contra essas figuras que os grupos marginalizados, ou marginalizados umas vezes pelos outros, outras vezes por si próprios, é contra eles que se viram. Mas na realidade esquecem, se pensassem mais um bocadinho, ou lessem um pouco, ou estudassem um bocadinho mais, que se calhar não são esses, que ainda são os que estão perto deles a prestar-lhes algum serviço, que são propriamente o inimigo que os remete para a margem, eu não quero dizer marginalidade, para a margem da sociedade, ou seja, para aqueles lugares onde os bens da civilização não chegam tão bem. E, portanto, tivemos uma série de questões nos últimos 15 dias absolutamente aterradoras. O nível de violência de um jovem que, quando agride outra pessoa da mesma idade, lhe causa de tal maneira fraturas no crânio que a pessoa tem que ir para Lisboa, para a urgência. É que nível de animalidade está a chegar até exemplares, exemplos, serão minorias. Há fenómenos desencadeadores. Mas quando nós ouvimos a televisão e as entrevistas, vemos que são os fenómenos desencadeadores são definidos como desculpas. Não há desculpa nenhuma para alguém que manda uma pessoa para o hospital em estado grave. Por amor de Deus. Eu sou do tempo em que se dizia que numa menina não se batia nem com uma flor. Também estudei em grandes instituições com muita gente. Eu nunca vi este tipo de comportamento. Não só não é aceitável, mas tem sido fomentado, porque há uma atitude de permissividade em relação a estes casos. E nós vimos, um professor perdeu a cabeça porque um jovem lhe deve ter dito, a gente ainda não sabe os contornos, não é? Qualquer coisa daquelas que não se pode dizer a um homem. Vamos lá ver, sentimento machista antiga, vamos lá ser misóginos para sermos aqui atacados, não é? Quer dizer, não se diz a um homem, mas no sistema educativo não há homens, praticamente. Só há senhoras. E, portanto, cria-se um sentimento de que tudo se pode dizer. Bom, e não pode. E aquele naquele dia calhou-lhe qualquer coisa mal. Tinha uma suspeita, quer dizer, abriu a boca no momento em que não devia. Acontece qualquer coisa, o professor é preso. E é levado para a esquadra e fica lá um dia inteiro. Mas depois, quando se juntam grupos de pessoas que chegam a uma escola, tareia numa funcionária, tareia noutra, de raças diferentes, não é? Vamos usar a terminologia, não é? Que é para ser justo, não é? Isto aqui nós não somos cá racistas, tanto batemos para a esquerda como para a direita. E o professor tudo é eito, aquilo vai tudo é eito. Ninguém foi preso. Ou seja, o Estado, agora estou a dizer o Estado com E maiúsculo, e os governos com G pequenino, de grupos de oportunisticamente eleitos indivíduos, não é? Não fazem o seu trabalho. Porque um agente do Estado que está no exercício das suas funções no interior de um espaço público tem que ser protegido. Como é óbvio. Porque as consequências vão ser terríveis para as pessoas. Eu não percebo como é que ninguém se escandaliza com isto. As consequências vão ser terríveis. A partir do momento em que nas escolas se puder fazer o que se quiser, as crianças se puderem matar umas às outras, os pais puderem entrar em rabanho para ali fora e correr tudo à paulada, não há uma criança que esteja segura numa escola portuguesa. As pessoas passaram a vida aí, os teóricos da educação, a acusar os professores antigos, que eram uns bullies, eles é que incomodavam as crianças e eram muito agressivos e tal. Era um. Mas preferem que os pátios das escolas sejam autênticas selvas, em que se podem juntar grupos a massacrar outras crianças. É indecente. É inaceitável. É impossível de aceitar que os professores sejam metidos por uma situação de tal debilidade face à sua organização e face à sociedade, que aconteçam coisas há muitos anos que nunca deviam acontecer. Eu lembro-me que aqui há mais de 20 anos, há um caso numa secundária de Aveiro, vamos dizer o nome das coisas, mais ou menos, só assim para se perceber, se alguém souber e tiver a ouvir sabe, em que há uma professora de ginástica, não é mais atlética, que vai passar por trás de um determinado edifício e vê um miúdo de 17 anos a massacrar um de 12 ou 13, não é? A agredi-lo violentamente. A senhora vai lá e para a luta, está claro que o mais crescidinho virou-se à pancada à professora. Mas teve o azar, que em vez da professora ser assim uma pessoa delicada e muito... Foi uma que estava habituada a usar também, se calhar até tinha estudado as ditas artes marciais, e espetou-lhe os bananos, em termos antigos, ou seja, defendeu-se e acolheu um menino. A senhora teve um processo disciplinário e teve que sair da escola e ir para outra. Portanto, já não é de hoje. Há uma campanha sucessiva de desautorização dos professores. Basta ver, pomos professores em zonas complicadíssimas, frágeis, até que dizer a alunos, desliga o telemóvel. Claro, se tivéssemos um ministro da Educação que vale o que come, já havia uma diretiva para todas as escolas a dizer, nas escolas o contacto entre professores, pais e alunos é feito via secretaria da escola. Ponto final. É proibido o uso de telemóveis nas salas de aula. Até tê-los. Acabava-se a conversa. Não havia mais conversa. Então o que é que se faz? Põe-se no elo mais frágil da escola, que não tem autoridade, o peso estar a dizer a adolescentes rebeldes, fisicamente dinâmicos e tal, e mal educados, muitos deles, como se depreende, não é? Como se percebe, são pessoas sem respeito nenhum para as figuras de autoridade na escola, a dizer-lhe dá cá o telemóvel. Não dou, setora, como nós temos visto imensos casos de vídeos no YouTube, etc. Este problema, mais do que da aluna mal educada que não dá o telemóvel, do aluno bruto que massacra a colega, do outro que bate no... nos quatro ou cinco que se juntam para bater no outro à saída da escola, este problema é de estruturas enquadradoras destas instituições preenchidas com gente cobarde, intelectualmente pelo menos, porque como é óbvio, o Ministro da Educação não é que vai andar não é, a fazer a proteção das crianças, portanto nem tem que ter coragem física, só tem que ter a coragem de pegar numa caneta e escrever uma norma, de promover uma norma. Nós não estamos a dizer para ir para o terreno, porque isso é perigoso demais para pessoas que fizeram da sua vida estar o mais longe possível das escolas. Mas quem lá está ao pé tem que ter as ferramentas. Então eu alguma vez aceitava, como professor, diga a um aluno, olha, põe o telemóvel. Ah, ponho! Põe pancada logo na pessoa. Onde é que isto se aceita? Qual é o país bárbaro onde isto acontece? Só se for de alguns sítios, tipo Afeganistão, não é? Que levam a Kalashnikov para a escola, não é? Imagino. Mas aí o professor diz, opa, dás-me com a Kalashnikov, eu tenho aqui uma bazuca. Outra coisa qualquer assim. Quer dizer, aquilo é outro tipo de relação. Sim. Aqui não é aceitável. E eu digo e volto a repetir. O problema não é dos alunos mal educados, dos pais indisciplinados e pouco civilizados, dos diretores das escolas, não. O problema é da cobardia política dos responsáveis máximos. São coisas simplesíssimas de fazer. Quer dizer, não há mais simples que isso. Não são capazes. O Pinho, olha, o Pinho falará sobre esta questão, mas a mim isto escandaliza-me, porque isto é a destruição da possibilidade da escola, em termos genéricos, servir para alguma coisa. A escola é para servir para qualquer coisa. Não é para chegar o menino da etnia X, da etnia Y, da nacionalidade tal, e sair de lá igual ao que entrou. A escola não é uma máquina de aceitar pessoas. É uma máquina de transformar pessoas. Para fins de utilidade à sociedade e utilidade, acima de tudo, a si mesmos. A escola tem que ser um local onde entram as crianças dos grupos mais desfavorecidos, das zonas mais pobres, daqueles sítios onde nunca ninguém estudou nem aprendeu nada, a não ser umas certas habilidades, e poder sair dali para ser elementos úteis à sociedade, progredir na sua vida, construir uma vida decente e fugir ao pré-determinado de gerações. Se a escola não for para isso, serve para quê? Vamos lá ver, serve para quê? Não serve para nada. É um depósito, pensa ali as pessoas, tipo em penitenciária.
O tal elevador social...
É preciso esse elevador social. E esse elevador social funciona. Funciona. Porque é preciso proteger, acima de tudo, não é estas pessoas violentas e mal educadas. É preciso proteger aqueles que, vindo destes grupos, querem mesmo estudar. E querem estar atentos, e querem ouvir, e querem ler, e querem fazer os seus exames, e querem progredir e tirar os seus cursos, e ter os seus empregos mil vezes melhores que os dos avós, e dos pais, e dos bisavós. Esses miúdos merecem o nosso respeito. Ao abdicarmos, para não nos incomodarmos, de incomodar duas ou três pessoas, e tal, a gente não pode incomodar estes coitados, pois dizem, não é? Hã? Racista. É xenófobo. Ah, é homofóbico. Quer dizer, qualquer pessoa que critique, seja o que seja, agora existe um apelido para chamar à pessoa, não é? Quer dizer, eu pus aqui uma canção que se chama Lágrima de Preta, deve ser racista, quer dizer, é o mais certo, porque eu devia ter procurado uma que diga Lágrima de Negra, não é? Pronto, mas estamos a perceber. Mas depois, se for para a Inglaterra, The Tears of a Nigger, já estou tramado, porque o N é a palavra N, que também não se pode dizer. Portanto, nós estamos a entrar numa fase nas nossas sociedades que qualquer dia isto não funciona.
Essa é a maior...
Mas pronto,
eu acho que essa é a maior... A maior luta, o maior combate que vale a pena comprar hoje em dia, porque as questões do dinheiro, já temos falado aqui, ok, depois toda a gente quer ter mais dinheiro no bolso, ou menos dinheiro, e os problemas de dinheiro resolvem-se com o dinheiro, às vezes não há, mas resolvem-se com o dinheiro. Agora, estas questões...
Então, às vezes há.
As questões...
O problema é que há.
As questões da cultura, das nossas mentalidades, etc., pois essas fazem muito mais moça do que as do dinheiro. E muitas vezes estes... Enfim, quer dizer, já não é de agora, quer dizer, aqui há uns anos vou dar um exemplo do governo do engenheiro Sócrates, porque foi um caso em que isso aconteceu, mas haverá o mesmo exemplo em, sei lá, se amanhã o Chega tiver gente no governo, não sei o quê. Quer dizer, normalmente onde se cede, não é? Um governo cede. Imaginar agora que o António Costa necessitava do Bloco de Esquerda para isto ou para aquilo. Normalmente cede-se nas questões de valores, porque não custa dinheiro. Claro. Não é? A questão das, independentemente das opiniões que se tiver, das drogas, dos casamentos destes e daqueles, etc. Foi assim, o Engenheiro Sócrates, aqueles anos, conseguiu essa paz social por aí. É, porque essas as pessoas, isso cada um tem lá a sua vidinha, quer lá saber disso e tal. E é uma hipótese, é uma forma de ver e que também não é, não estou aqui a formar grandes juízes de valores sobre isso. Agora, são de facto situações que depois vão mudando, é que passa a ser normal, não é?
E não pode ser.
Passa a ser tudo aceitável, é o tal relativismo. Ah, ok, mas também por outro lado e tal. É como dizia aquele gato fanto, e tal não. Quer dizer, para a esquerda e para a direita e tal, vamos andando, vamos empurrando, e isto faz o seu caminho, não é? Estas questões, há bocado o Roger Carneiro falava, são questões mais profundas, que eu acho que estas aqui esta polícia que há agora do pensamento, etc., está tudo estudado ao longo e mais para trás, e quer dizer, não é? Portanto, esta ideia de que, como é que alguém podia uma vez, uma rábula muito engraçada, que era também havia a música do Pratinho Barnabé, e que também não pude, no Bruno Aleixo, também estavam a fazer uma brincadeira com aquela coisa do agora, você decide, não é? E então o Pretinho Barnabé teve que sair do concurso. Isto já é tão antigo, naquele tempo ainda o racismo ainda não tinha sido inventado, não é? Quer dizer, as pessoas aplicam conceitos, não é? Conceitos.
Já não se pode atirar o pau ao gato.
De hoje em dia, não é? É coisas completamente desfasadas, não é? Completamente de... fora daquilo.
Como se fosse isso, fim, que fosse, não é? A coisa grave. Não é?
Agora, por exemplo, lá está a tal senhora do livro, não é? Lá apareceu junto à recepção da recepção que é feita a Vasco da Gama e tal, quando chega à Índia, etc. Ora, logo, não é? Confundir um ato de cumprimento com um ato de domínio, não é? Aquele tempo não era domínio, era cumprimento ainda. E, vezes,
tanto que a nossa chegada à Índia foi o cumprimento de uns inferiores em relação a um superior, que não lhes ligou nenhum.
Precisamente. Não é?
Porque a maior parte das pessoas não sabe isso.
E depois a senhora responde, querem ensinar a história, há uma doutorada em história e tal. Esta gente é tudo gente muito moderada, Mas ainda um bocadinho mais atrás, quando o Roger Carneiro falava da questão da ADSE, por exemplo, a questão do privado, do público, este faz parte muito deste complexo que se vive, não é? Porque quando se fala da SE, assim, eu atenção, não já tive, por acaso, agora não tenho, enfim, não sei a hipótese de ser aberto a toda a gente, de não ser, de haver outras formas de financiamento, isso são outras questões. Agora, a questão do pagar num lado,
nunca vai sobreviver,
do pagar no outro.
Repare, é assim, pode ser aberto a quem se quiser. Mas tem que ser sempre, como é natural, aberta a quem paga aquilo que se gasta. Porque se é uma estrutura, vamos lá ver, temos que ser...
Sim,
se é uma estrutura
pode ser um seguro
que vive
de saúde,
só das contribuições
pode ser um seguro,
dos seus beneficiários...
Pode ser um seguro de saúde nacional.
Esses seus contributos,
pode ser um,
é óbvio que tem que chegar para pagar as despesas.
Pode ser um Serviço Nacional de Saúde
premium. Claro, porque é assim, não há razão para que se diga, e tal, mas aquela pessoa não tem dinheiro para pagar uma contribuição superior. Aí tem que ser o Estado.
O argumento que se paga duas vezes aplica-se, por exemplo, não é? Qualquer
sempre
aluno,
que a pessoa pagar duas vezes,
qualquer aluno da minha escola paga duas vezes, não é? Paga na escola, paga nos impostos,
é verdade,
paga os manuais quando os outros alunos pagam os manuais com o dinheiro dos seus impostos.
Esse é outra guerra. Mas quer dizer, é verdade que se de facto nós puséssemos repentinamente 1.400.000 pessoas a aceder sistematicamente ao Serviço Nacional de Saúde, nunca mais ninguém em Portugal tinha saúde. Acabava-se. Ponto e vírgula. Mas é um facto.
É um facto.
Eu não quero dizer...
Aí os animais são todos iguais.
Claro. Mas a verdade é que tem que haver lógica. E quando se analisam as situações, tem que se usar os factos. E depois as questões de valores vêm também. Mas é preciso os factos. E os factos têm que estar todos presentes. Porque como é óbvio, se dizem assim, mas fulano e tal, paga, tem que pagar 3,5% e aquilo é 3 ou 4 vezes aquilo que a pessoa gasta em média. O que é que isso fez? O Estado deixou de participar, o que fez foi que os contribuintes mais que contribuíam mais, digamos assim, foram-se embora. E, portanto, é uma espiral de empobrecimento da organização. Agora, se é isso que querem fazer, tratar as pessoas tipo como lixo e de uma forma expedita só para conveniências de momento, tudo bem. Agora, os números existem e são fáceis de verificar. Basta ir à Pordata, na Pordata lá da Fundação Sim. Francisco Manuel dos Santos, para as pessoas não terem trabalho de consultar muitos números que baralham a cabeça, estão lá só 3 ou 4 listas de factos que chegam. Chegam, basta a pessoa saber mais ou menos qualquer coisa e fazer 3 contas, para ver as coisas. Agora,
é um sistema que eventualmente deverá ser repensado, ou poderá ser, quer dizer, agora é esta lógica do público.
Eu não estou a falar de uma forma isenta, não é? Como é óbvio.
Eu diretamente não, mas na minha família, direta eu beneficio da
ANSS. E o exemplo que eu uso, de uma pessoa que desconta desde os 20 anos ao menos, e que durante 40 anos não usou aquilo. Se agora se ser assim, sim, olha, agora acaba, quer dizer, não é aceitável. Principalmente numa idade em que as pessoas já não podem ir para outros.
Quando
outro
muito
sistema.
Poderia haver um
acerto de contas.
Não, um fim, isto é, não entra mais ninguém, não é? Pois. Quer dizer,
mas sabe, há um problema grave nesta questão dos fins,
financiamento.
Que o Estado gosta de fazer os fins por razões populistas, mas depois não gosta de os financiar. Se qualquer dia formos falar da Caixa Geral de Aposentações.
Tem que assegurar a quem lá está.
Mas não quer, porque quando os números começam a subir e a assustar, e os merceeiros das contas não sabem acertar aquele rol de deve haver, não é? Como dizia o antigo, o levou e trouve, não é? Não sabem acertar aquilo. Acertam sempre à custa dos direitos das pessoas. Porque nós já, os portugueses que têm os olhos abertos, não é? Já perceberam isto. É sempre tudo acertado com os direitos das pessoas. Não está certo. Quer dizer, mas pronto, é uma questão que vai ser uma telenovela, não é?
É uma opção legítima se alguém a tomar um dia, não é? Assumir as suas consequências, senão também nada se podia alterar, não é?
E agora?
Agora, é verdade que, por um lado, não é? Quer dizer, a ADSE é um sistema interessante.
Se calhar é interessante, até como exemplo
Se é interessante, claro. Pode-se ver como é que pode beneficiar mais pessoas, de que forma é que essas pessoas podem... Porque mesmo na própria ADSE havia níveis de financiamento diferentes, não só em função dos vencimentos, mas eu lembro-me de...
Não, o Estado deve quase 200 milhões à ADSE porque decretou que as pessoas abaixo de um certo rendimento não têm que pagar a sua contribuição, apesar da contribuição ser calculada com a base numa percentagem. Ou seja, uma coisa que são 3% de 100 euros são 3 euros. De 500 são 15. 15 é qualquer pessoa que tenha o salário mínimo e fuma um maço de tabaco dia sim, dia não, gasta em numa semana gasta o triplo disso. Portanto, são montantes ridículos, mas que ao dispensar as pessoas, o Estado tem que fazer a compensação. É óbvio.
A questão da seja aí, seja no IRS, seja onde for, a ideia da progressividade em Portugal é uma ideia completamente desestruturada.
Porque carrega sempre só nos mesmos.
Claro. E depois
queixam-se das pessoas sentirem alienadas da solidariedade social.
Depois as pessoas, exatamente. Porque depois as pessoas recebem, não têm, por exemplo, a noção, não é? De quanto é que eu devia vir no nosso recibo, se calhar, não é? Quanto é que o nosso, já que há tantas coisas discriminadas, no nosso recibo de vencimento vem o bruto e o líquido não sei o quê. Mas devia constar lá também quanto é que o nosso patrão, por exemplo, paga por nós ao Estado. Não é? Para chegarmos à conclusão que o nosso trabalho, porque é disso que se trata,
custa.
Uma coisa são os lucros da empresa, ok, IRC, não sei o quê. Agora, outra coisa é, para que eu ganhe mais 100 euros, não é?
Quanto faz mais 200
euros? Quanto
para a
é que o meu patrão,
claro,
tem que pagar?
Pois, que é a roda do dobro. É? Pois, claro.
Que é para percebermos, claro, que se eu beneficio de um aumento de 100 euros, faz sentido que quem me paga tenha que pagar ao Estado pelo meu aumento.
Aí vai haver a diferença entre a esquerda e a direita. A direita vai achar que não faz sentido. Mas eu acho que faz sentido.
Mas vamos ter argumentos para isso. Uma coisa são os impostos sobre os rendimentos da empresa. Não é? Ok, essa empresa ganha mais dinheiro, paga mais impostos, ótimo. É a velha discussão, não é? Está agora à altura da derrama e não sei o quê. Ah, mas só pagam derrama as empresas que têm lucros. Tipo, então essas, sim senhor e tal.
Dá vontade de rir, é que alguém percebe que de facto o IRC e a derrama não significam nada em termos de Orçamento Geral do Estado. É quase irrelevante. Mas pronto,
o que
toda a gente acha que isso é que é
significa,
muito importante.
Não, é sempre sobre o trabalho, não é?
Tudo portanto, é sobre o trabalho.
Portanto, as grandes
aliás,
empresas,
não há riqueza nenhuma que se produza num país que não seja a partir do trabalho.
As empresas.
A outra é só a habilidade.
Porque nós vemos muitas vezes a questão, é a fuga das empresas, não sei o quê e tal. As empresas que pagam grandes vencimentos, não é? Fica-lhes muito mais, para que as pessoas ganhem o mesmo, isso está aí um estudo interessante sobre isso, não é? Para ganhar o mesmo aqui do que se ganha em Espanha, não é? A empresa custa muito mais.
Pois isso devia ser analisado.
E não faz sentido nenhum.
Isso tudo devia ser objeto de análise.
Porque, por exemplo, só se fala de salário mínimo. Não é? Estamos sempre a falar de salário mínimo, salário mínimo, salário mínimo. Ora, os
tomara
outros salários...
Que ninguém ganhasse
os
salário
outros salários
mínimo.
Não, claro, mas os outros salários todos não são alterados. Não é? Claro. Não são alterados.
Há uma compressão do salário médio para o mínimo.
Não são alterados. E se nós tivermos... podemos chegar a uma ideia, não é? Em que, ok, o fim das classes, não sei o quê, toda a gente ganha o mesmo, todo o trabalho é igualmente válido, tanto, sei lá, é igualmente válido e é pago da mesma maneira.
Às vezes temos dificuldade portanto, em encontrar os exemplos que
há sociedades que já fizeram isso. Né? Tirando, ou se era de um determinado partido, do comitê, ou então ganhávamos todos o mesmo e tal. Não porque repara, porque há aqui um esmagamento. As pessoas às vezes não têm a noção, não é? Há um esmagamento.
Do meio para baixo. Ou de baixo para cima.
E se formos ao que é o líquido, não é? Aquele que se leva para casa, então aí a proximidade é...
Claro.
Eu vou dizer assim, é assustadora. Assustadora porquê? Então os outros também não têm direito. Ok.
Há países em que...
Agora,
o problema é sempre...
dados brutos.
Nós não temos... Repare. Nós não temos... isto é curioso. Nós não temos fontes fiáveis de nenhuma informação. De todos os problemas da nossa sociedade, há um trabalho...
As contribuições são...
Mas nós não temos de... Porque uma coisa é a lei, outra coisa depois é acesso aos resultados da aplicação da lei, a discriminação daquilo tudo. Não é fácil.
Quem trabalha por conta de outra é relativamente simples de perceber.
É muito interessante. A pessoa vai ver e vê quanto é que se gasta, quantos beneficiários havia, quantos há, como é que evoluiu, tudo mais. Mas a seguir só se fala em beneficiários. Mas os beneficiários, há beneficiários beneficiários e há beneficiários contribuintes. Portanto, há dois tipos de beneficiários. Há o beneficiário que paga e beneficia, há aquele beneficiário que paga, que não chega àquilo que beneficia e que ainda por cima tem uma série de colaterais. Eu dou-lhe só um exemplo engraçado que eu pensei para hoje também a propósito disto. Temos neste momento... As estatísticas apontam para mais de 250 crianças abandonadas todos os anos, das quais 10 são bebés, em média. Estava uma senhora hoje a dizer na televisão, eu acredito. Pronto, acredito, mas não tenho sítio nenhum onde vá verificar.
Depois a adoção é uma coisa complicadíssima.
E eu digo assim, e as pessoas depois dizem coisas que fazem este sentido, que é, tal, é preciso apoiar a natalidade. Então, como é que se apoia a natalidade? Vão ver as tabelas de desconto na fonte do IRS. Um titular, dois titulares, dois titulares com filhos, dois titulares, dois filhos, dois titulares, três filhos. A única maneira que há de apoiar a natalidade é dizer às pessoas, olha, um titular tem um rendimento, sei lá, 2.000. O titular tem 1.000. 1.000 mais 2 faz 3, dividido por 2 dá 1.500. É a capitação daquelas duas pessoas. Mas se tiver um filho, divide-se por 3. Se tiver 2, divide-se por 4. Se tiver 5, 3, divide-se por 5. Se as pessoas pensassem nesta coisa tão simples, os ministros das Finanças é que não gostam. Porque, na verdade, uma criança de 10 anos come tanto como o pai. Até custa mais a vestir. Porque está a crescer e é preciso estar-lhe sempre a mudar as botas e os sapatos. Todas as pessoas sabem isso. Então porquê é que a capitação para efeitos de cálculo do pagamento de IRS, em vez de andarmos a dizer, é preciso dar um subsídio às pessoas, se calhar é preciso àquelas que não têm rendimento
Portugal,
nenhum. É preciso ajudar quem trabalha.
Mas há um grande...
Isto é extremamente simples.
Mas há um grande preconceito. Há um grande preconceito contra quem não é...
Mas isto é simples, era justo.
Contra quem não é completamente, eu vou dizer, miserável do ponto de vista financeiro. Não é miserável?
Porque, pensa,
porque as famílias numerosas, claro, por claro, exemplo, não é? As famílias numerosas em Portugal, que é uma associação que faz um trabalho interessante, enfim, quer dizer, quem aparece na televisão é o Roberto Carneiro.
Claro,
era,
pronto. E as pessoas pensam, olha, este não precisava.
O falecido do José Ribeiro e Castro. Ah. É sempre gente que é muito religiosa.
E toda a gente
que,
pensa, pronto, este não devia ter gente, mais dinheiro
tipo,
do Estado.
Tem 10 filhos, já bem feito, e ninguém o manda ter 10 filhos. Não é? Mas depois a família numerosa começa 3 ou mais, ou 4. Aí não sei o quê, pois, 4 filhos, todos em colégios e não sei o quê.
Mas já viu, porque é que se há de inventar essa definição, portanto, família numerosa? Cria-se uma forma
porque
simples.
Porque as pessoas com famílias numerosas têm problemas para dar resposta.
Porque nós portugueses adoramos o subsídio. E portanto, este conceito de que a gente ganha X e vem de algum lado mais um suplemento, é-nos mais atraente do que dizer assim. Ganho X, mas não me vêm cá roubar em imposto mais do que eu quero.
Estamos a ficar com muito pouco tempo.
E temos um ouvinte muito exigente.
Pelo menos 5 minutos para a música do António Pinho, atenção.
Era muito grande. Podemos cortá-la um bocadinho antes.
Eu não acredito. A minha era pequenina.
Pois é,
passou num instante.
Isso é um crime.
Pois é, mas pronto, é a vida.
Eu hoje não digo mais nada.
Mas há uma elite, enfim, do ponto de vista da decisão, da opinião, etc. E isso nós teremos a oportunidade de falar noutras alturas, que é uma elite urbana, não é? Moderna, que muitas vezes que não tem qualquer tipo de património, por exemplo. Não tem qualquer tipo de património. E que depois, porque é que há tantas questões sobre o arrendamento, por exemplo? Sobre o arrendamento, mas do ponto de vista do inquilino, é do ponto de vista de quem arrenda, não é? Porque o proprietário é só dificuldades. Dos automóveis,
muitas vezes,
dos automóveis, dos gasóleos, dos combustíveis, porque é uma elite citadina, não é? Que não tem nada, não tem nenhum desses problemas. Não tem nenhum desses problemas. Porque vive numa casa arrendada, porque
por 40
porque
euros
tem,
pode ir para o trabalho
não tem,
agora.
Não tem
não
nenhum
é?
Património.
Não é? Por 40 euros claro, tem o passo social claro, e o pinho para ir claro. Para o seu trabalho tem que fazer 70
portanto,
quilómetros
por
dia,
há,
não é?
Há um conjunto de pessoas que não têm esse tipo de problemas. É. Que são muitas vezes os problemas claro. Reais da sociedade. Não é? Eu se viver em Lisboa, não sei o quê. Não é? Se for um jornalista e tal, não sei o quê.
E não há onde consultar até os dados históricos. As pessoas já não se lembram. Houve uma altura em que eu tinha que fazer 60 km por dia para trabalhar. É que era uma aldeia tão pequenina e havia onde uma pessoa pudesse estar a habitar. Quando eu era muito novo, há muitos anos.
Muito perto disso.
Mais de metade do ordenado desaparecia todo naquele momento da crise do petróleo. E não, da gasolina.
Mas isso acontece hoje em dia.
Desaparecia tudo.
Isso acontece isso, hoje em dia.
Estamos a trabalhar o mês inteiro e não havia
acontece
nada.
Acontece hoje em dia com os professores, não é?
E
não é
mas, preciso, mas os professores
não é preciso,
são...
Não é preciso trabalhar. Não é pronto, preciso. E atenção, eu não vou dizer...
Nota da,
não
da
é,
próxima música.
Não é o professor que vai parar não sei onde. Se um professor viver na Gafanha e trabalhar em São João da Madeira ou em, sei lá, Secretaria da Feira... Isso já não fica longe disso.
Claro, fica, é muito...
E portanto, estamos a falar, não são aqueles que andam aí um ano a ficar em cada lado. Um professor da Gafanha, se for efetivo, por exemplo, em São João da Madeira, ou em Amialhado, claro. Ou não sei o quê...
Já gasta uma porcentagem
é?
Muito...
Pode-se dizer assim, depois. Ok, é perfeitamente viável. Claro, claro, nós vemos claro. Nas outras cidades, as pessoas vivem... em Londres,
pois,
quem é que vive claro. Em Londres? Ninguém vive em Londres, não é? Quer dizer, é normal, as pessoas...
E os transportes são caros, mesmo os públicos.
Mas há aqui
ah,
não é
exato.
Isso.
Ah, exato, aqui não é isso.
Claro. Aqui não é isso, quer dizer, não há transporte público daqui para São João da Madeira.
Não, mas se reparar, esse é um problema.
Que estamos
que
a falar
aqui
de uma,
a nossa
de uma,
sociedade não é
uma,
nada sensível.
Estamos a falar os de uma nossos, cidade importante.
Mas já viu, a falta de solidariedade que existe até entre trabalhadores quando a coisa é evidente. Há alguém em Portugal, fora desta classe profissional dos professores, que aceitasse a 25, a 28, a 29 de agosto dizer-lhe onde é que tem que trabalhar a 1 de setembro. Anos a fio. E as pessoas que estavam em Trás-os-Montes ir de carro com a trouxa às costas para o Algarve para se apresentar ao serviço, que é outra fórmula engraçada, no outra ponta do país. Quer dizer, há pessoas que vivem 20 anos assim. e os outros grupos profissionais e da nossa sociedade não têm nenhuma simpatia. Porque eu acho que há um espírito de cábula no português. O português não gosta muito do professor. Porque o professor é aquele que pôs sempre a cabulice, a falta de vontade de estudar e outras coisas assim. Então o professor é aquele inimigo que as pessoas gostam de ter.
Falaremos noutro programa.
Temos que analisar isso psicologicamente.
Tem muito a ver com a representação também.
Que é feita.
A forma como é feita.
Claro, então tivemos a da altura o Walter Lemos a contar as faltas das grávidas, não é? E das senhoras quando davam à luz, para dizer que essa é que era o absentismo médio dos professores. Umas habilidades assim muito engraçadas.
Tem muito a ver com
para respeitarmos então os 70 minutos do programa, Pinho.
Sindicato. Pois, eu tinha aqui, enfim, duas outras notas que hoje não conseguimos, mas são mesmo telegráficas, enfim, porque estão aí na imprensa e as pessoas podem procurar e nas redes sociais. Esta questão da votação no Parlamento Europeu em relação aos refugiados, não é? Desta vez não foi a deputada Joacine, mas foi a deputada Marisa Matias, enfim, quer dizer, que os deputados portugueses que votaram contra o salvamento dos refugiados, quando a própria votou contra o salvamento dos refugiados também, não é? Simplesmente havia quatro propostas no mesmo sentido, com considerandos diferentes, etc., em que, enfim, cada um votou nas suas e contra as outras e isso fez com que nenhuma fosse aprovada. Mas isto foi generalizado. Não é? Ora, é muito fácil, não é? Dou um exemplo absurdo, não é? Se houver um problema social qualquer na Roménia, por exemplo, não é? E eu do CDS fizer lá na Assembleia uma proposta que diga os romenos vítimas das atrocidades dos comunistas que ainda hoje não sei o quê, obviamente o Partido Comunista não pode votar a favor daquela proposta, não é? E vice-versa, não é? Como muitas vezes acontece, o imperialismo americano e papapá e não sei quantos. Pois claro que a direita não vai votar a favor. Portanto, se quiser verdadeiramente resolver o problema, retiram-se estes considerandos e diz, ok, temos que ajudar esta gente. Mas isso era uma chatice porque depois não havia este sainete que houve nas redes sociais, etc. E hoje uma nota aqui, 10 segundos, que eu achei muita piada, não sei se tiveram a oportunidade de ouvir ou de ouvir algum comentário, que foi o senhor Sanches na Espanha, não é? Portanto, do PSOE. Portanto, as pessoas, não sei se têm memória agora recente, mas agora fala-se muito desta crise em Espanha, porque está a haver eleições sucessivas, porque a esquerda não se entende, etc. Mas havia uma maioria, não é? Havia um governo do PP que governava em Espanha, e que, a meio da legislatura, portanto não foi com eleições, foi com o Parlamento que já existia, foi-lhe retirado o apoio e deu início a estes atos sucessivos. Ora, extraordinariamente, o senhor do PSOE veio agora dizer que queria um compromisso de que quem ganhasse as eleições podia governar em minoria, que os outros se abstinham, que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Era como o senhor Costa, o doutor António Costa, vir dizer, atenção que desta vez quem ganhar governa, tenha maioria ou não, não é? E pronto, e a música? A música que eu trouxe hoje foi vamos aqui abreviar, sem muitos considerandos, o Sunday Bloody Sunday dos U2, é um hino, não é? Histórico de 1983. Mas que se refere ao Domingo Sangrento, não é? Na Irlanda do Norte, em 72, ainda que haja outros Domingos Sangrentos, quer na República da Irlanda, quer na Rússia, mas porque é que este Sunday, Bloody Sunday, me ocorreu hoje, foi uma campanha publicitária do McDonald's. Eu acho que o gelado se chama Sandy, acho que é Sandy que se chama o gelado, não sei bem como é que se lê, não é?
É Sandy. Lê-se como se fosse Sunday, mas escreve-se AE.
AE, não é? Portanto, mas acho que não se pede um Sunday, não é? Pede-se um Sandy, um Sunday.
É qualquer coisa assim.
Sei que foi um trocadilho engraçado, não é? Foi um trocadilho engraçado, não é? Com o Halloween.
Foi você que pediu.
Obviamente, não é? O Sunday, Bloody Sunday, enfim, é um bocadinho de é aquela... É que nós até podemos fazer aqui um trocadilho e depois chegar ali fora e dizer, pai, correu mal, realmente nem me lembrei. Mas uma campanha do McDonald's, não é? Que é uma empresa global, não é? À escala mundial. Haverá de haver alguém que diga, pá, esperem lá que isso, antes de fazer aqui o trocadilho,
temos que perceber de onde é que isto vem, não é? E, portanto, aqui está. Se fosse uma coisa, numa altura em que há tanto politicamente correto, não é? Um bocadinho de história também não faria mal nenhum a esta rapaziada, não é? E aí ficam os YouTube, não é?
Obrigado, Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Voltamos daqui a 15 dias. Até lá.